capítulo 13 do Apocalipse. Nós dissemos que o Apocalipse pode ser dividido em duas partes, até o capítulo 11, a primeira parte, e do capítulo 12 até o final, a segunda parte. Dissemos também que do capítulo 12 em diante, o Apocalipse vai falar dos quatro grandes inimigos da igreja, que é o dragão. Nós vimos aí três ou quatro domingos o dragão. O dragão é o Satanás. Aí no capítulo 12 vai tratar da besta. A besta é o anticristo. Está aí no capítulo 13, que nós vamos começar a ver hoje, mas não vai dar para ver tudo hoje, talvez nem no outro domingo. E também a grande Babilônia, são os que se levantam contra o Senhor Jesus e a sua igreja e vão ser derrotados. Aqui a besta é o anticristo. Ela é uma espécie, a besta, chamada na Bíblia de besta, de uma espécie de encarnação do diabo, é o diabo encarnado. Repare que essa besta tem 10 chifres, aí no versículo 1, e 7 cabeças. Sobre os 10 chifres, 10 diademas, e sobre as cabeças, nomes de blasfêmia. No verso 2, ele é semelhante a um leopardo, tem pés de urso, boca de leão. E o dragão, o diabo, que nós vimos no capítulo 12, deu a essa besta, que é uma pessoa, que vai ser a encarnação de Satanás na terra, deu-lhe o dragão, no final do verso 2, o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Isso chegando nos tempos finais dessa terra que nós habitamos hoje. Esse tempo do fim, esses tempos finais, a Bíblia chama de vários nomes. A Bíblia chama de a grande tribulação, de Mateus capítulo 24. Paulo chama de o tempo da apostasia, onde muita gente vai abandonar a fé. Eu não sei como é que isso vai acontecer. Eu não sei como é que uma pessoa crente, a pessoa que é crente, a pessoa, ela é habitação do Espírito Santo. O Espírito Santo habita na pessoa. Eu não sei como é que vai ser essa questão da apostasia, a não ser que a Bíblia esteja falando de apostasia a respeito dos simpatizantes da fé, daquelas pessoas que estão se aproximando, que estão gostando de ouvir, que frequentam a igreja, algumas até trabalham na igreja, fazem coisas na igreja, mas que não se converteram. Talvez seja isso. Paulo também diz que esse tempo do fim, Paulo também dá o nome de a revelação do homem da iniquidade, lá em Tessalonicenses. E depois você tem aí no Apocalipse, tanto no capítulo 12 quanto no capítulo 20, esse tempo do fim é chamado de o pouco tempo que Satanás tem ainda sobre a terra. Ele, de alguma forma, que nós não sabemos, porque ele não é onisciente, o diabo é um anjo não sabe todas as coisas, mas ele, de alguma forma, sabe, nós lemos isso no verso 12 do capítulo 12, lá na última frase, sabendo que pouco tempo lhe resta. Pode ser porque ele foi expulso do céu, então ele está prevendo que alguma coisa ruim vai acontecer para ele. Então, por isso que ele sabe que pouco tempo lhe resta. Essas duas bestas, você vê no capítulo 13, verso 1, vi emergir do mar. O mar é uma representação na Bíblia para as nações. Vi emergir do mar uma besta. E depois, no capítulo 13, ainda no verso 11, vi ainda outra besta. São duas bestas. É uma bestandade só, né? Essas duas bestas são instrumentos, são agentes usados pelo dragão, o diabo, em seu ataque contra a igreja. essas duas bestas, que são uma besta só. Né? A primeira, do verso primeiro, é um monstro terrível, é a mão do diabo. E a segunda besta está disfarçada, é a mente do diabo. E essas bestas a Bíblia também chama de anticristo. São os anticristos que João vai dizer que já estão, Paulo vai dizer que já estão, mas que vai vir. É como se você fosse para Petrópolis, subindo a serra ali, a temperatura muda, mas você não está indo em Petrópolis. Ali ainda é Caxias, é perto lá onde mora Carla. A temperatura já mudou, mas você não está em Petrópolis. Então, João diz, nós vamos ver isso, e Paulo também, que já apareceram vários anticristos na Terra, mas o anticristo ainda não apareceu, vai aparecer. Então, vários anticristos já se manifestaram na Terra, mas ainda o anticristo não. Essa quais são a maneira de Satanás? A primeira besta é o poder perseguidor de Satanás, operando em e por meio das nações. Veja aí o verso 7. Capítulo 13, foi dado a quem? A besta também, que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Então, é alguém que vai ter um poder mundial, que vai ser conhecido mundialmente. Essa é o principal poder perseguidor de Satanás pelo anticristo. A segunda besta, do capítulo 13, do verso 11, simboliza as religiões e as filosofias falsas desse mundo. Isso sempre foi visto, né? Lembra quando Moisés disse para Faraó, que é um símbolo de Satanás, que ele devia tirar o povo para prestar culto a Deus? Satanás, através de Faraó, disse: não precisa ir muito longe, não, fica aí, fica por perto. Então, você fica ali, eu fico aqui fica. Então, cada qual tem o seu e está tudo bom, está tudo junto, está tudo perto. Religião é uma grande arma que Satanás usa, no mundo todo ainda usa. Sempre usou e ainda usa. E forma uma grande confusão, forma uma, pastor, cada qual tem o seu Deus, tá bom, cada qual tem o seu. Só você ver o Brasil, as mudanças no Brasil, por exemplo, antigamente, quando eu falo antigamente, há 40 anos atrás, né? Não sou tão velho assim, né? Há uns 40 anos atrás, nós tínhamos no Brasil os católicos e os evangélicos. Os católicos eram divididos em dois grupos. Os católicos praticantes, aqueles que levavam a coisa a séria, poucos, bem poucos. E os católicos oba-oba. Os católicos que iam na igreja batizado, missa de sétimo dia, casamento, essa bobarada toda. Geralmente, esses católicos nominais, eles, quando a coisa apertava para o lado deles, eles procuravam o misifio da esquina, bater um tambor. Eles eram católicos no oficial e eram da Umbanda no paralelo. Eles tinham uma religião, criam em Deus, tudo besteirado. E tinham os evangélicos, que podiam ser divididos em dois grupos. A Assembleia de Deus, com aquela renca de filhos, aquela saia lá na ponta, o cabelo lá no fundo, e não podia jogar bola, e não podia isso, não podia aquilo, e os outros, batista, presbiteriano, congregacional, metodista. Hoje, isso veio no Brasil até o final da década de 70, só tinha uma rádio evangélica, que não era evangélica, a Rádio Copacabana, aqui no Saara. A Rádio Copacabana era de um macumbeiro, mas ela abria espaço, vendia espaço para programas evangélicos. E aí o homem achava legal, porque às vezes o programa saía do ar e continuava chegando envelope com dinheiro, os pastores pediam oferta, e as pessoas mandavam para o endereço da rádio, e o pastor, o dono da rádio, achava aquilo interessante. E na televisão só tinha o Fanini no programa Reencontro, da TV Cultura. TV Cultura era uma TV estatal, acho que nem tem mais a TV Cultura. Tem ainda? Então, a TV Cultura era uma TV estatal, e aos sábados, meio-dia, o Fanini, 11 horas, o Fanini tinha um programa Reencontro. O Fanini era pastor da Igreja Batista de Niterói, e como ele tinha ligações com os militares cederam o programa da cultura para ele. Só. Esse era o mundo evangélico na década de final da década de 70. Aí chegou 80, chegou Caio Fábio, chegou a Vinde, Visão Nacional de Evangelização, aí chegou o programa Pare e Pense, aí a igreja de Bento Ribeiro levantou um clamor para que tivesse uma rádio FM evangélica, aí conseguimos a melodia, depois conseguimos a outra e tal, e aí mudou. O mundo evangélico brasileiro, apareceu um negócio chamado Igreja Universal do Reino de Deus, e aí e todas as suas, os seus filhotes, a Internacional da Graça de Deus, a Mundial do Poder de Deus, e agora a Plenitude, o Raio que Parta, tudo quanto é filho, neto, bisneto, tataraneto, é dessa coisa, e mudou. Então, hoje, o mundo evangélico brasileiro está muito, muito, muito difuso. Muito difuso. Quando, na década de 80, 90, os evangélicos subiam os morros, Morro do Estácio, Morro do Turano, Morro disso, Morro disso, para orar com as pessoas, e a maioria deles estava envolvido no movimento do tráfico, embora não tivessem os armamentos que tem hoje. A maioria das pessoas que moravam, que estavam envolvidos com isso, era gente que tinha nome de Isaías, Ezequiel, Daniel, Jeremias, tudo gente, geralmente oriundo de pais da Assembleia de Deus. Gente que, de alguma forma, o Evangelho chegou até eles, mas que tinham se... O ponto que eu quero afirmar é que esse negócio de religião engana muito. Jesus não veio fundar uma religião. Deus não quis que Jesus viesse formar uma religião. Deus veio formar um povo. Um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Paulo fala isso a Tito. Mas o diabo usa essa questão da religião para confundir as pessoas. Então, as pessoas. É isso que nós temos aí no capítulo 13. Satanás, ainda mesmo que derrotado, recebe permissão para perseguir a igreja. No versículo 5, foi-lhe dada uma boca. No versículo 7, foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. E no versículo 14 e 15, seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado. E no versículo 15, lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta. Então, o anticristo, quando chegar, vai fazer essas coisas todas. Vai fazer milagres, vai fazer sinais, grandes sinais, do versículo 13, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Sobre o negócio de sinais e milagres, vamos ver daqui a pouco. No livro de Daniel, o anticristo foi revelado não como uma pessoa, mas sim como quatro reinos: leão, urso, leopardo e outro animal terrível, ou Babilônia, o Império Babilônico, o Império Medo-Persa, o Império Grego e o Império Romano. Outro símbolo que Jesus citou também foi aquele homem Antíoco Epifânio, que profanou o templo, que ofereceu porco no altar. O porco para o judeu é um negócio... E é um tipo de anticristo, não o final, esses que apareceram no lado ao longo da história. Nas cartas de João, que você tem aí um pouco antes do Apocalipse, o termo anticristo é usado de forma impessoal. Vejam 1ª carta de João, capítulo 4, verso 2. Nisso reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Eu lembro que uma vez, lá na Bolsa, eu trabalhava na Bolsa nessa época, e trabalhava um rapaz comigo chamado Paulão. Paulão porque ele era grandão. E ele gostava muito do pai dele. Paulão levantava 4 horas da manhã todo dia, morava nas Laranjeiras, ia remar no Flamengo, ele era flamenguista, remava na Lagoa. Depois remava até não sei quantas horas, vinha para casa, tomava banho e ia para o banco, trabalhava no banco. Aí saía do banco, vinha para a faculdade, e depois da faculdade ia para casa jantar, comia igual um seminarista cearense, se me permite. E o pai esperava Paulão chegar em casa 11 e pouco da noite e ficava ali vendo o filho comer aquela montanha de comida, tudo. E o pai morreu. De repente, o pai do Paulão morreu. Deu lá um negócio qualquer, morreu. Paulão já estava na Bolsa e eu já estava na Bolsa. Eu entrei na Bolsa em 76, um ano chamado 1976. Isso foi em 78, 79. Eu já era do seminário. Eu entrei no seminário em 78. Aí, um dia, Paulão namorava uma moça chamada Iracema, Seminha, que trabalhava na Bolsa também, e Seminha via coisas. Seminha era secretária, ficava do lado de fora da porta onde a gente trabalhava, e um dia eu voltei, não sei de onde que eu fui, voltei, ela falou, você viu o Paulo Leite? Eu falei, viu o quê? Olha, passou aí. Passou o quê? Não viu, não? Não vi nada. Olha, estou toda arrepiada. Seminha via coisas, via capetas. Aí um dia, Paulão triste, jururu, tá, falou comigo, ô Paulete, Seminha, ele era noivo da Seminha, casaram depois, Seminha diz que tem um lugar em Jacarepaguá, centro de Macumba, em que se eu for lá essa semana, o moço traz papai de volta para conversar comigo. O que você acha disso? Eu falei, Paulão, teu pai não volta. Ele chorando. Aí eu falei... Teu pai, Paulão, teu pai está num lugar, você não pode fazer nada por ele, ele não pode fazer nada por você. A Bíblia ensina isso. Não há nada que você possa fazer por uma pessoa morta, seja ela crente, seja ela não crente. Claro, você pode dar nome de rua, nome de praça, nome de... E não há nada que ela, que morreu, a pessoa que morreu, possa fazer por você. Marielle não vem puxar o pé daquele homem que atirou nela. Não vem, mas... Paulão, não há nada que você possa fazer para o teu pai, não há nada que teu pai possa fazer por você. Mas ele estava muito... Mas eu falei, mas você pode fazer uma prova pela Bíblia. Quando você for nesse lugar em Jacarepaguá, Jacarepaguá é um dos lugares mais conhecidos do Rio pela quantidade e qualidade dos centros de macumba que tem. Não sei se essa desgraça tem qualidade, mas o pessoal diz que Jacarepaguá bomba. Bomba mesmo, literalmente. Fala o seguinte, Paulo. Naquela época o Fanini distribuiu aquele Novo Testamento, mais importante, o amor. Eu tinha dado um para cada um lá. Eu falei, abre, quando você for lá, o rapaz vai dizer que vai chamar teu pai, não sei o quê, que é capaz de falar como teu pai fala, tudo. É tudo mentira. Mas olha, faz esse teste aqui, ó. E mandei abrir 1 João 4, 2 e 3. Nisso reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, esse é o espírito anticristo. Quando ele disser que baixou o teu pai, não sei o quê, tudo, pergunta para ele se Jesus Cristo é de Deus. Se vem em carne e é de Deus. É um teste. Todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. E João está dizendo, esse é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. João chama esse, fala desse espírito de uma forma impessoal. Paulo vai dizer também que ele já chegou. Então, o anticristo é alguma coisa que já chegou, que já está aqui, mas o anticristo ainda vai chegar, essa besta. João fala de forma pessoal, aqui falou de forma impessoal no capítulo 4. No capítulo 2, vai falar de forma impessoal, vejam aí. Vai falar de forma pessoal. Verso 22 do capítulo 2. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o anticristo, o que nega aquele, o que nega o Pai e o Filho. Depois, na segunda carta de João, no verso 7, não tem capítulo, verso 7, porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Ele fala do anticristo que virá e fala também dos anticristos que já estão aqui. Esses anticristos que já vieram são os anticristos precursores desse anticristo que virá. Olha o verso 18. Filhinhos, capítulo, primeira carta, capítulo 2, verso 18. Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Então, João diz que há muitos anticristos que estão aqui na terra, desde o tempo de João Batista, já trabalhando como precursores desse grande anticristo que virá no capítulo 13 do livro do Apocalipse. O que é que Paulo diz sobre o anticristo? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, que é o texto clássico para essa questão na Bíblia. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, até o verso 12, Paulo vai falar desse anticristo. Ele diz que ele é o homem do pecado. Ele é o homem do pecado. Ora, o aparecimento, verso 9, do iníquo, é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, com todo engano de injustiça aos que perecem. Ele é o homem do pecado. Ele surgirá, verso 3, na grande apostasia. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá, isso é, esse homem virá, sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Esse grande tempo de pessoas negando a fé, abandonando a fé, virando as costas para as coisas de Deus, isso vai ser o tempo em que virá esse anticristo. Terceiro, versículo 3 ainda, ele será uma pessoa, seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. O anticristo é o diabo encarnado, é o capeta encarnado, um homem que vai ter poder político, um homem que vai usar religião e vai ter poder até para fazer milagres. Esse homem vai será uma pessoa. Ele será, verso 4, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Ele será objeto de adoração. Isso não é novidade para nós, Na Argentina existe a igreja do Maradona. Maradona é o... Ienche. Aqui na Avenida Suburbana tem uma igreja de Satanás. Esse homem vai ser objeto de adoração. Esse homem lá da Coreia do Norte, aquele gorducho feio para dedéu, é objeto de adoração também. Né? Talvez com medo, se não adorar, morre, né? Mas é objeto de adoração. Depois, verso 9. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Ele vai receber poder de Satanás para fazer milagres. Apocalipse nós vimos, falsos sinais. O que é um milagre? Milagre, todo milagre é consequência sem causa. Todo milagre, toda coisa sobrenatural, uma coisa que escapa ao natural, todo milagre é uma consequência sem causa. Aconteceu alguma coisa, você foi examinar a origem e não tem nada plausível. Então, nós chamamos isso de milagre. Agora, os crentes devemos ter cuidado com milagres, nós dos crentes. Deus, diz a Bíblia, projetou o mundo com inteligência. O mundo é uma coisa organizada. Esse Stephen Hawking, que morreu agora, semana passada, disse que de tudo que ele viu aí em cima, ele viu decência e ordem. Ele disse, eu penso que uma mente fez isso. Foi mesmo? A mente de Deus. Então, Deus estabeleceu o mundo com inteligência e estabeleceu regras para esse mundo que nos dão liberdade. Olha aqui, ó. Isso aqui é uma lei. Qual lei? Lei da gravidade. Eu posso ficar aqui a noite toda que isso aqui vai cair. E essas leis não mudam. E é bom que a lei não mude. Já pensou se a lei da gravidade mudasse? A Tilly, por exemplo, era piloto. Como é que ele ia fazer? Será que a lei da gravidade está funcionando hoje? Eu posso voar ou não? Tem que consultar quem? Não sei, Deus muda. Por exemplo, a madeira é dura. Imagina se a madeira dura você batesse e aí ela, não, ela agora resolveu ser macia, ela mudou a lei. Peraí, a madeira é dura, não, mas agora ela é. Essas leis que Deus estabeleceu, e Deus pode mudar. Deus pode mudar a hora que Ele quiser, porque Ele é Deus. E não tem que dar satisfação a mim. Mas essas leis que ele estabeleceu são leis que nos dão segurança. Nós estamos seguros dentro, debaixo, sob as leis que Deus estabeleceu. Ou não? O mundo estável, o mundo estabilizado, ele permite as nossas ações livres. Imaginem se elas mudassem. Se essas leis mudassem todas as horas. Imagina se a lei da gravidade mudasse, você não soubesse como. Você ia se jogar na piscina, e aí a lei da gravidade não tem. O avião ia subir, o avião ia aterrizar, o pássaro não voa, mudou de repente. As leis que Deus estabeleceu são leis que nos dão. Mas não é só esse tipo de lei. A lei da quem planta, colhe, isso é uma lei. E não é só plantar milho, soja, arroz, feijão, banana, não. Você pode plantar amizade, relacionamentos, sorrisos, fidelidade, lealdade, solidariedade. Tudo que você planta, diz a Bíblia, você colhe. Tudo. Tudo. É lei. Deus estabeleceu. Eleazar disse que a igreja de Belém passou por um problema sério, quando ele era pastor em Belém, por causa de uma creche, não sei direito como é que foi o problema, e tinham que pagar uma conta que não tinha como. Aí um dia o pastor, presidente do Seminário Palavra da Vida, em Benevides, Benevides fica a 25 quilômetros de Belém, onde o Eleazar deu aula um tempo. Um dia eu fui lá na igreja e falou assim: olha, nós fizemos uma reunião lá no seminário, soubemos a dificuldade que vocês estão passando, e nós temos um dinheiro lá que nós podemos emprestar e vocês nos pagam em 2 anos. E veio o dinheiro não quebrou um galho, o dinheiro quebrou uma floresta, né? E ele as agradeceu muito. Aí o homem falou assim: não, não precisa agradecer não. Lembra quando nós começamos aqui, não era nem o tempo do Eleazar ainda na igreja, era outro pastor, Serafim, parece. A igreja de Belém nos ajudou muito, 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 muito. Nós tivemos várias vezes a ponto de fechar as portas. Não fechamos, porque a Igreja Evangélica Congregacional de Belém nos ajudou. Isso que nós estamos fazendo hoje, é obrigação nossa. É lei. Você ajuda alguém, alguém vai te ajudar. Certeza disso. Você. A Bíblia não diz isso? Lança o teu pão sobre as muitas águas. Quem é que lança pão sobre água? Quem é que pega um pedaço de pão e lança em água? Ninguém faz isso, porque o pão vai ficar. Mas não está falando de pão. Lança a tua semente. Não é? Lança a tua semente. Mas para você lançar a tua semente, você precisa primeiro cuidar de você. Porque nós todos temos um bichinho do egoísmo aqui dentro que fica, não, mas... É verdade. Se você acha que você não pode cuidar dos outros, quando você acha que você não pode cuidar dos outros, é que você acha que Deus não cuida de você. Isso não é verdade. Você sabe que não é verdade. Você sabe que Deus tem cuidado de você. Todo dia Deus tem que cuidar de você. Então, ele estabeleceu leis, e essas leis são imutáveis. Ele quebra quando quiser. Por exemplo, ele manda que você não minta. Ele manda que eu não minta também, né? Paulo diz isso em Efésios, que nós não devemos ficando mentindo por aí, porque a mentira não é de Deus. A verdade é de Deus. Uma prova de que a verdade de Deus, de que Deus honra a palavra, foi Jesus. Jesus disse para o Pai, lá na eternidade, eu vou à terra, viro gente, viro homem, viro garoto, viro criança, viro uma pessoa, cresço, morro na cruz para salvar os homens. Isso ele deu a palavra dele lá atrás na eternidade e cumpriu-a. Esse tipo de coisa... Paulo diz em Efésios, tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Mas teve um filósofo, Mitterrand, Talleyrand, francês, que disse, Deus nos deu palavras para que a gente possa enganar os outros. Ei, alô, isso não está na Bíblia. Então, a Bíblia diz, seja a sua palavra sim, sim, não, não. Não seja a sua palavra de... Essas palavras que ficam soltas no ar, a gente não sabe se você falou a verdade, se você falou a mentira, se você aperta. Não, não, era brincadeira. Vou tomar banho. Então, a Bíblia manda que você fale a verdade. Mas daquelas duas moças lá de Êxodo, as parteiras, o faraó, Satanás, falou para elas, examina aí as mulheres hebreias. Vê lá, que estão grávidas. Se for menino, mata. Se for menina, deixa viver. Ele estava com medo, porque estava crescendo muito o número de judeu. Está igual lá em Boa Vista. Daqui a pouco tem mais venezuelano lá que brasileiro. Aí o Temer chamou as parteiras e disse, vê lá se você estiver... Se for venezuelano, menino, mata. Se for menina, deixa viver. Tá bom. Só que elas chegaram lá, com temor a Deus no coração, e Moisés viveu. O faraó apertou elas. Oh, não mandei matar? Mandou. Não, mas é que as mulheres hebreias são mais vigorosas que nós, as egípcias, sabia? Nós chegamos lá, mentiram. E a Bíblia diz, em Êxodo, que Deus as abençoou e elas que não eram mães, viraram mães. Mas, pastor, Deus manda não mentir
E elas mentiram e ainda foram abençoadas. É verdade. Então eu vou mentir também para Deus me abençoar. Vai. Mente também, miserável. Né? Vai ver a bênção que Deus vai dar para você. Deus faz o que quiser, queridos. Deus faz o que quiser. Ele estabeleceu leis e ele pode quebrar essas leis. Meu professor de teologia pastoral, aqui no seminário, dizia: cuidado quando vocês forem fazer visita ao hospital. Por quê? Bem, o Edson era meu pastor auxiliar aqui na igreja, e quando eu ia visitar o hospital com o Edson, tinha que tomar cuidado mesmo, porque o Edson já entrava no hospital. Eu tinha que segurar o Edson, né? Tinha que empurrar o Edson, senão o Edson desmaiava. Esse cheiro de hospital, pastor, me faz sentir tão mal. Eu falei: é mesmo, miserável, você não pode vir ao hospital, não. Mas por quê? Porque o professor dizia: olha, às vezes você vai visitar velhinho, bem dodói, bem. E você ora: Senhor, restaura a saúde, leva para casa. Não é que você queira que morra, não. Alô? Não, daqui a pouco vocês não vão me chamar para visitar vocês ou parente de vocês no hospital. Não é que você queira que morra, não. Mas às vezes o velhinho não quer viver. O velhinho quer ir para casa. E às vezes Deus quer levar o velhinho para casa. É lei de Deus. Pelo amor de Deus, o que vocês vão entender de mim, hein? Vê lá o que vocês vão entender. Esse pastor matador, né? Já tem uma ali que acha que o homem ficou viúvo, tem que casar logo. Então não pode. Não é isso, não. Às vezes, o desejo de Deus e o desejo da pessoa é ir embora para a casa celestial. E você fica: Senhor, põe tua mão, visita, Senhor. Tu podes curar. Claro que Deus pode curar. Claro que Deus pode curar. Aqui na igreja tem casos de cura de Deus. Os 5 bicos de papagaio de Dalca. E Holanda, mãe da Jaqueline, mãe do Marcelo. O médico falou: minha senhora, a senhora quer que eu seja franco com a senhora ou a senhora quer que eu enrole a senhora? Por favor, doutor, seja franco. A senhora não tem 3 meses de vida. Aliás, eu estou sendo muito, demais até. Não tem nem... Está aí, Holanda. Aquele homem, David Saunders, que é do... Já pregou aqui, congregacional da Inglaterra. O médico deu para ele 6 meses de vida, mais de 12 anos isso. Eu acho que até que ele vai no enterro do médico, né? O médico morre e ele não morre. Mas milagres. Há crentes que perseguem milagres. Não precisa. Para quem crer em Deus, não precisa milagre. Para quem não crer, 1 milhão de milagres não bastam. Se você crê em Deus, Deus faz milagre, Deus não faz milagre. Deus. Esse homem, Paulo diz, esse homem, no versículo 9, o aparecimento desse homem é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios de mentira. Já é assim, não é? Não tinha um homem que fazia operações aqui no Brasil, Zé Arigó, na década de 70, 80, Zé Arigó tinha um centro espírita em que ele operava. E ele dizia: não quero sangue. E metia a faca lá no negócio e operava. Quem é que operava? Chico Xavier. Esse que tem aí em Goiás, que é famoso, que os famosos vão nele, João de Deus, que opera. É o Senhor operando através de mim, meu Deus do céu. É um Senhor. Mas a gente não sabe, eles não sabem qual Senhor que é. A gente sabe. Ainda hoje, os anticristos fazem essas coisas. O anticristo fará muito mais. E quem E quem se deixar levar por isso vai ser enganado. O que mais que Paulo diz? Só poderá ser revelado esse anticristo depois que aquilo e aquele que o detém for removido. Vejam aí, ó. Capítulo 2, 2 Tessalonicenses, verso 5. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas, e agora sabeis o que o detém. O que o detém é aquilo e aquele que o detém. Quando aquilo, algo ou alguém for removido, ele vai ser revelado. Talvez seja a lei, né? A lei. A lei e quem a faz cumprir, a lei. Quando a lei de Deus for removida, e aquele que faz cumprir a lei não fizer mais cumprir, o iníquo virá. Talvez seja por isso que nós estamos perto da vinda. Talvez seja por isso que a lei tem sido tão deixada de lado. Talvez seja por isso que a obediência... pastor, isso aqui é no Brasil, mas lá fora não. Lá fora não. É só no Brasil. Na Europa fizeram uma enquete das três nações mais corruptas da União Europeia. A União Europeia tem 25 países. Deu Portugal, Espanha e um outro país. E Itália. E ficaram surpresos de que os três são católicos. A corrupção... graça e desgraça. Paulo diz, esse homem da iniquidade, esse anticristo que virá, só vai poder ser revelado quando aquilo e aquele que o detém for removido. Talvez a lei. Talvez a lei. Eu penso que vai chegar um tempo em que Deus vai. E aí ele virá o anticristo com todo o sinal, com toda a força. Um líder mundial, usando a religião. E isso não é difícil para nós entendermos. O mundo sempre quis ter líder mundial. Alexandre o Grande, Napoleão Bonaparte, Hitler. Sempre. Sempre. A igreja se coloca ao lado deles, né? A igreja evangélica alemã, a igreja evangélica americana, que dizia que o racismo era bíblico, porque Caim teve uma marca na testa, deve ter sido a cor preta. Ah, meu Deus do céu. A igreja sempre, a igreja oficial, chapa branca, a igreja sempre. Então vai levantar-se um líder que por enquanto está detido, por enquanto. Está pululando aí os anticristos. Por enquanto está detido, mas... devagar e sempre nós vamos continuar no capítulo 13 do livro do Apocalipse.